Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2022 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Márcio Barros, diretor de Relações com Investidores, Heron Bergaria, CFO, Silvano Andrade, diretor-presidente, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações que serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseados em informações disponíveis até o momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Márcio Barros para iniciar a apresentação.
Obrigado, Gabriel. Boa tarde, senhoras e senhores. Espero que todos se encontrem muito bem no dia de hoje. Obrigado por estarem aqui acompanhando conosco a conferência de resultados da Ferbasa referente ao quarto trimestre de 2022. Essa nossa conferência será focada nos resultados do ano de 2022 e na APIMEC, que será realizada no próximo dia 11 de abril, em São Paulo. Abordaremos os nossos projetos estratégicos, detalhes do ambiente de negócios, nossos desafios e perspectivas para o ano de 2023. Desde já, convido todos a participarem da nossa APIMEC. Para iniciarmos, gostaria de registrar as presenças do nosso diretor-presidente, Silvano Andrade, nosso diretor financeiro, Heron Albergaria, do nosso gerente de RI, Carlos Temporal, e das nossas equipes de RI e de contabilidade, a quem aqui faço meus agradecimentos pelos trabalhos de excelência realizados no dia a dia e na atuação junto aos investidores e ao mercado em geral. Agradeço também a todos os investidores, aos agentes de mercado e analistas pela confiança que é depositada na Ferbasa. Esperamos retribuí-la sempre à altura, trabalhando com o objetivo de intensificar a visibilidade da companhia, buscando seu valor justo de mercado e maior liquidez para suas ações. Cumprimento especialmente os ferbaseiros e ferbaseiras que estão aqui nos acompanhando. Dito isso, passaremos para o slide seguinte, em que trataremos da agenda do dia. Começaremos nossa conferência apresentando a visão institucional da companhia através de nosso vídeo institucional. E, em seguida, iremos acompanhar os destaques do ano de 2022. Na sequência, vamos conferir os cenários apresentados pelo desempenho operacional e financeiro da companhia. E comentaremos, por fim, sobre o panorama de mercado. Vamos agora assistir ao nosso vídeo institucional.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas ovelhas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro silício que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferrosilício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares.
Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver.
Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora, como você reflora. Caminha junto.
De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações.
Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes.
A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei uma empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela.
Ferbasa, 60 anos de história com você.
Bem, passemos para o slide número 4. Seguindo a nossa agenda traz agora os destaques da companhia em 2022. Próximo slide, de número 5. Bem, nesse slide vamos comentar acerca dos principais elementos que influenciaram os resultados de 2022 quando comparados com o ano de 2021. Primeiro, destacamos o EBITDA ajustado, que atingiu R$1,285 bilhão e cresceu 37,3% em relação a 2021. Ressaltamos também a geração de caixa de R$471,5 milhões no período. Registramos ainda um lucro líquido consolidado de R$1,062 milhões e R$500 mil, um acréscimo de 65,3% comparados a 2021, um recorde histórico da nossa companhia. Sob a perspectiva mercadológica, destacamos a alta de 42% no preço médio de venda em dólar das ferroligas. Registramos também uma retração de 0,8% no volume de vendas, com um incremento de 15,4% no mercado externo e redução de 12,1% no mercado interno. Citamos ainda como fator que impactou a receita líquida de 2022 em relação ao ano de 2021, a desvalorização de 3,2% no dólar médio praticado. Na perspectiva operacional, observamos com preocupação o aumento de 28,3% no CPV das ferroligas, que reflete diretamente na alta dos custos em geral dos nossos insumos e matérias-primas, especialmente com redutores e minério de cromo. Houve redução de 2,6% na produção de ferroligas, provocada pelo recuo de 3,9% na produção das ligas de cromo, apesar do leve incremento de 0,3% nas ligas de silício. Destacamos o aumento de 4,5% na produção do ferro-silício HP. No âmbito financeiro, apresentamos um resultado positivo em R$83,4 milhões em 2022, frente aos R$99,2 milhões negativos em 2021. Por fim, salientamos a realização de R$260,2 milhões em CAPEX, ou seja, um montante sempre 4,7% superior ao antirrealizado em 2021. Cada ponto que acabei de mencionar aqui será melhor detalhado em slides específicos que serão demonstrados a seguir. Dando prosseguimento à nossa agenda, veremos nos próximos slides os resultados do desempenho operacional e financeiro da companhia. Vamos para o slide 7. Vamos agora apresentar os dados de evolução da produção e das vendas de todas as ferroligas da Ferbasa. Comentando as variações entre os anos de 21 e 22. O gráfico de barra do lado esquerdo mostra a evolução da produção de todas as ferroligas. A retração de 2,6% da produção de ferroligas em 2021, frente a 2021, foi resultado da combinação entre a redução de 3,9% na produção de ligas de cromo e o discreto aumento de 0,3% nas ligas de silício. Vale lembrar que uma parcela dessa produção é consumida internamente como insumo na produção de outras ferroligas. Adicionalmente, a produção de ferro-silício HP registrou aumento de 4,5% no mesmo período, representando 41,5% do total de ligas de silício produzidas. O gráfico de barras do lado direito apresenta a evolução nas vendas de todas as ferroligas. Registramos uma pequena retração de 0,8% nas vendas de ferroligas em 2022 em relação ao ano de 2021. Houve uma redução de 12,1% no mercado interno, influenciada principalmente por paradas para manutenção e reduções pontuais na produção de alguns de nossos clientes. Por outro lado, evidenciamos um incremento de 15,4% nas vendas para o mercado externo, devido à maior disponibilidade de material provocada por essa redução do mercado interno. Por favor, passem para o slide seguinte, o de número 8. Nesse slide, vamos comentar a evolução trimestral da produção de energia da BW Birapá, além do detalhamento dos fatores que influenciaram na geração durante o ano de 2022. No primeiro gráfico, observem a evolução da produção de energia do complexo eólico BW Birapá entre o primeiro trimestre de 21 e o quarto trimestre de 22, apresentando sua geração em relação à garantia física de cada período. A garantia física diz respeito ao valor previsto no contrato de energia de reserva para cada trimestre. No quarto trimestre de 22, a geração de energia elétrica da BW Birapá atingiu 58,4 megawatts médios, 24,2% inferior à energia contratada de 77,1 megawatts médios para o trimestre. Esse resultado foi impactado substancialmente pelo clima, especialmente no que se refere à velocidade e densidade dos ventos. No segundo gráfico, detalhamos a análise entre a geração bruta, que é estimada nas melhores condições operacionais, e a líquida efetiva, considerando os fatores não gerenciáveis e gerenciáveis que influenciaram esta variação durante todo o ano de 2022. Vale lembrar que os fatores não gerenciáveis são o clima, as restrições sistêmicas e as perdas elétricas. Em 2022, a performance observada registrou um impacto negativo de 18,9 megawatts médios na geração de energia, justificado essencialmente, como comentado aqui há pouco, pelo clima, que reduziu a geração bruta esperada em 8,9 megawatts médios. Já os desvios nos fatores gerenciáveis foram responsáveis por uma redução de 3,2 megawatts médios, cujo impacto majoritário foi gerado por danos em algumas turbinas eólicas, como a quebra de 2 gearbox e 4 geradores. Passemos nesse instante para o slide seguinte. Nesse gráfico, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022. Observem no gráfico de barras a receita líquida do Grupo Ferbasa e a receita isolada do complexo eólico BW Birapá. Vejam que o crescimento de 31,4% da receita líquida consolidada no ano de 22, frente ao ano de 21, totalizou R$ 3,139 bilhões, foi influenciado principalmente pela combinação entre o crescimento de 42% no preço médio em dólar das ferroligas, a redução de 0,8% no volume de vendas e a desvalorização de 3,2% no dólar médio praticado. Vamos agora para o slide 10. Falaremos aqui sobre a evolução e composição dos nossos custos de produção. Observem no gráfico de cima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barra, e dos seus respectivos custos de produção, os quais estão representados nos gráficos de linha, normalizados no primeiro trimestre de 21 e em 2021. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção em 2022 para o ferro cromo alto carbono e para o ferro silício 75, que representam as maiores participações na produção da metalurgia. Tratando dos principais destaques nos custos das ferroligas entre os anos de 21 e 22, observamos mais um crescimento relevante no período, na ordem de 28,3% no CPV das ferroligas, motivado pela elevação de 2,1% no custo médio da energia consumida, o que influenciou todas as ferroligas. Observa-se ainda os impactos expressivos da alta inflação global, que tem se desdobrado em aumento de custo nos nossos insumos, matérias-primas, fretes e serviços em geral, podendo ser referenciado pelo IGPM de 5,45% dos últimos 12 meses. Além desses efeitos, que nos deixam mais cautelosos e têm efeito em cadeia para as ligas devido à verticalização, trazemos para o ferro cromo alto carbono o aumento nos custos unitários do minério de cromo e coque. No caso desse último, reflete a alta no preço internacional do carvão mineral. Para o minério, a redução dos níveis de nossas reservas operacionais na gestão da mina resultaram numa redução da produtividade e incremento do custo do ROM, do Run of Mine, impactando a produção e os custos do minério, que aumentaram mais de 30% em 2022, quando comparados com 2021, combinados também com o aumento dos custos dos insumos da mineração de forma geral. Para o ferro-cromo baixo carbono, destacaram-se as elevações nos custos do seu redutor, o ferro-sírico-cromo, e do minério de cromo, além da alta nos custos dos seus insumos também, de forma generalizada. E para o ferro-silício 75, a principal majoração foi no custo com o biorredutor, seguido pela pasta eletrônica, além de custos relacionados ao enobrecimento do portfólio de produção com mais ligas HP. O custo do nosso biorredutor, por sua vez, foi impactado pelo aumento da compra do biorredutor de terceiros, com um custo unitário 170% superior. Isso aconteceu para compensar o aumento das perdas e finos decorrente do aumento da umidade do biorredutor e da redução da produção nos fornos de carvejamento, por questões de parada que ocorreram para manutenção. Vamos seguir agora para o slide número 11, onde falaremos sobre o desempenho financeiro da empresa. Vamos acompanhar no gráfico acima a evolução da dívida, da reserva financeira e do resultado financeiro do período. Registramos um montante gerado pelas atividades operacionais de investimentos e de financiamento em 2022, R$ 471,5 milhões, de reais, influenciados principalmente pelo EBITDA ajustado de R$ 1,285 milhões, de reais, pelo desembolso com proventos no valor de R$ 448,7 milhões, de reais, pela realização do montante de R$ 260,2 milhões de reais em CAPEX e pela amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 71,7 milhões. De reais. Assim, encerramos o quarto trimestre com a reserva financeira consolidada no valor de R$ 1,285 milhões, de reais, contra uma dívida consolidada de R$ 342 milhões. De reais. Passemos agora para o próximo slide, o de número 12. Nessa tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no ano de 2022. Observamos uma receita de aplicações financeiras no valor de R$ 150,8 milhões, de reais, devido ao aumento do valor aplicado e à mudança no mix das aplicações financeiras em meio ao crescimento da taxa de juros. Uma despesa financeira de R$ 59,1 milhões relativos aos custos financeiros do endividamento da companhia e a variação cambial líquida positiva de R$ 0,9 milhões, proveniente das exportações e impactada pela desvalorização do dólar no período. Importante mencionar o resultado dos instrumentos financeiros derivativos, que apresentou uma melhora de R$ 86 milhões de reais em relação ao ano de 2021. Agora vamos para o slide de número 13. Aqui nesse slide, falaremos sobre lucro líquido, EBITDA e margem EBITDA, apresentando sua evolução em 22 em relação ao ano de 2021. Em 2022, verificamos um crescimento de 37,3% do EBITDA ajustado frente ao realizado em 2021. Atingindo um montante de R$ 1,285 milhões, de reais, com 41% de margem EBITDA. Este resultado reflete uma composição de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros, que comentamos ao longo dessa nossa apresentação, mas que gostaríamos de sintetizar com os seguintes destaques. Primeiro, o crescimento de 42% no preço médio ponderado em dólar das nossas ferroligas. Segundo, a retração de 0,8% no volume de vendas de ferroligas e mudança no mix de comercialização em favor do mercado externo, influenciada pela redução nas vendas do mercado interno. Terceiro, a desvalorização de 3,2% no dólar médio praticado no período. Quarto, o aumento de 28,3% no CPV das ferroligas. Quinto, aumentos de 23,5% nas despesas gerais e administrativas e de 52% em outras despesas. E, por fim, o lucro da VW Guirapar de R$ 2,7 milhões em 2022, ante o prejuízo de 5,5 milhões registrados em 2021. Dito isso, passemos para o slide seguinte, o de número 14. Então, seguindo a nossa programação, a programação da nossa agenda, nos próximos slides vamos abordar o panorama geral do mercado em que a companhia está inserida, tratando especificamente das ligas de cromo e de silício. Seguimos agora para o slide 15. Nesse slide, falaremos sobre o mercado de aços brutos e das ligas de ferro silício. Segundo o Instituto Aço Brasil, a produção de aço bruto do Brasil retraiu 5,8% em 2022 em relação a 2021. Um reflexo da combinação entre a queda de 10,9% no consumo aparente nacional e do crescimento de 8,8% nas exportações. Ou seja, em linha com a nossa redução de 6,5% nas vendas de ligas de silício para o mercado interno nesse mesmo período. Os preços de ferro silício 75 apresentaram tendência geral de queda no quarto trimestre de 2022. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa os preços caíram devido aos elevados estoques e à redução da demanda, na China o preço doméstico cresceu em meio às pressões de custo e alta das exportações de ferro silício. Para o primeiro trimestre do ano que vem, desse ano, de 2023, os preços de ferro silício 75 têm tendência moderadamente baixista. Por um lado, a normalização das cadeias de suprimento e as restrições de consumo impostas pelo panorama econômico pressionam os preços para baixo. Por outro lado, o mercado global parece equilibrado, com produtores operando próximos ao break-even, ou seja, os preços estão bastante sensíveis às variações de custo e consumo. Podemos agora passar para o slide 16 para finalizarmos nossa agenda. Dando continuidade ao panorama de mercado, abordaremos nesse slide os mercados de aços inoxidáveis e de ferro-cromo alto carbono. Segundo estimativas de relatórios especializados, a produção brasileira de aços inoxidáveis declinou 14,8% em relação a 2022. Declinou 14,8% em 2022 em relação ao ano anterior. Tais estimativas corroboram com a redução de 13% nas nossas vendas de ligas de cromo para o mercado interno em 2022. No quarto trimestre desse ano, do ano passado, os preços do ferro-cromo alto carbono na China apresentaram um crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2022, puxados pela forte demanda local e elevada pressão de custos, especialmente com o minério de cromo. Consequentemente, o preço doméstico cresceu e o de importação ficou estável, provavelmente em função da valorização do renminbi entre os trimestres analisados. Para o primeiro trimestre de 2023, os preços do ferro-cromo alto carbono devem seguir uma trajetória de alta. Na China, a contínua elevação nos preços do minério de cromo tende a manter os preços do ferro-cromo alto carbono igualmente elevados, apesar da redução sazonal da demanda em virtude do Ano Novo Chinês. Na África do Sul, restrições de fornecimento de energia e problemas logísticos deverão afetar a produção de ligas em meio à retomada da produção de aço inox na Europa. Adicionalmente, os terremotos ocorridos na Turquia podem ter refletido em preços mais altos para o ferro-cromo baixo carbono. A Turquia é o quarto maior produtor mundial dessa liga, especialmente caso se confirme a elevação da produção europeia de inox. Os impactos para minério e ferro-cromo alto carbono devem ser mais reduzidos e tendem a limitar-se aos produtos de maior teor de cromo, particularmente na Europa. Para finalizar nossa apresentação, por favor, passem para o slide seguinte, de número 17. Como discorri no início dessa nossa conferência, convidamos a todos para participarem da nossa APMEC, que será realizada em São Paulo no dia 11 de abril, uma terça-feira. Às 8h30 da manhã ofereceremos um café de boas-vindas e às 9h iniciaremos a nossa reunião. O evento será realizado no Hotel Blue Tree da Faria Lima, que está localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, em São Paulo. Espero poder encontrá-los lá. Bem, aqui finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de todos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Bem, recebemos aqui uma pergunta, Fernando Santos, da Alta Vista Investimentos. Obrigado pela pergunta, Fernando. Parabéns pelos resultados. Mesmo com um lucro recorde no ano de 2022, a ação da empresa apresentou um declínio relevante no volume negociado. Por que o Conselho de Administração ainda não deliberou sobre um possível split ou bonificação de ações para acionistas, sendo que há muitos trimestres o mercado vem pedindo? Obrigado. Fernando, esse é um tema que nós do DRI sempre abordamos, é um tema que chega sempre do mercado para que a companhia avalie. É um tema que está na mesa, estamos discutindo, mas estudos ainda estão sendo realizados e assim que nós tivermos algum posicionamento do Conselho, faremos o comunicado ao mercado. Obrigado pela pergunta. Tem mais uma pergunta, John Wayne da Silva, acionista, muito obrigado. Boa tarde, a nova capacidade adicional de 20 mil toneladas de ferro silício HP já está em operação? Se sim, desde quando? Obrigado pela pergunta, John. Sim, teve um pequeno atraso, mas já está em operação. Nós já estamos, em 2023, iremos já realmente aproveitar a produção adicional de 20 mil toneladas de ferro silício HP. Muito obrigado pela sua pergunta. De online, mais uma pergunta. Mais uma vez, muito obrigado. Na ata de reunião do Conselho de Administração do dia 3 de março de 23, é citado o item destinação do lucro do exercício, em 2022. Foi aprovado, porém, não há detalhamento do que foi aprovado. Quando será tomado pública essa informação? Haverá novos dividendos a serem deliberados, aprovados na GO? John, aí só realmente no mês de abril teremos essa informação com a proposta da administração e com a realização da nossa Assembleia Geral, que deve ocorrer no dia 18 de abril deste ano. Muito obrigado, John, pela sua pergunta. Matias, investidor, obrigado por sua pergunta. Em relação aos maiores custos relacionados ao carvão, podemos esperar um recuo ao longo do primeiro semestre de 2023, se os preços permanecerem nos atuais patamares, quanto ao aumento nas compras de redutor de terceiros em função das paradas para manutenção no quarto T de 22, a expectativa para recuo nos volumes de compra e, por consequência, desse custo. Obrigado, Matias, por sua pergunta. Existem estudos, estamos fazendo avaliações para redução do custo, mas isso a médio e longo prazo. Devemos manter ainda a participação do redutor terceiro, mas estamos trabalhando arduamente para reduzir essa compra, como nós mencionamos no relatório, o valor da compra de redutor terceiro é muito superior à nossa, mas ainda algumas paradas esse ano para manutenção dos nossos fornos de produção de redutor. Muito obrigado pela sua pergunta. Mais uma chegou, Rogério Corrêa, investidor. Obrigado, Rogério. Foram duas perguntas. Existe algum aumento de capacidade produtiva projetada para 2023? Se sim, esse aumento se dará no ferro-cromo, no ferro-silício. Estudos para aumento de capacidade produtiva estão sendo realizados. Em 2023, nós temos a mudança de mix, não é um aumento de capacidade, mas a mudança de mix da produção do ferro-silício standard para o ferro-silício HP, como já foi mencionado. Mas projetado no ferro-cromo ou no ferro-silício para 2023, Rogério, não, mas estudos estão sendo realizados para, no médio prazo, podermos apresentar um projeto de aumento de capacidade produtiva. Pergunta 2, podem atualizar sobre o MOU com a AES Brasil para a realização de estudos de viabilidade de negócio envolvendo o parque eólico? A atualização é a mesma do comunicado que foi realizado ao mercado. A AES Brasil vem realizando, ainda está dentro do prazo do MOU para a avaliação, o estudo de viabilidade e a apresentação à FEBASA de uma possível proposta. Agradeço sua pergunta. Eduardo Preto, investidor e FP Empreendimentos, participação limitada. Obrigado pela sua pergunta. Ele coloca, boa tarde. Com este volume de caixa, cogitam algum programa de recompra de ações? Eu acabei já respondendo um pouco com relação ao split. Recompra de ações na mesma linha está sendo avaliado pelo Conselho de Administração. Assim que tivermos alguma posição, seja positiva ou negativa, faremos com comunicado ao mercado. Mais um chegou do senhor Alexandre Assaf, investidor. Obrigado, Alexandre. Por favor, comentário sobre a eventual utilização do caixa disponível. Alexandre, sim, existem alguns projetos que estão sendo avaliados. Sabemos que temos um caixa robusto, mas esse caixa será usado tempestivamente assim que forem aprovados projetos estratégicos que estão sendo avaliados pela alta administração da companhia. Mais uma pergunta chegou, Alexandre, também, a SAF. Obrigado mais uma vez. Será foco da companhia seguir aumentando as vendas no exterior em detrimento do mercado interno? Não, a dinâmica não é essa. Nós atendemos ao mercado, prioritariamente o mercado interno, para as ligas de cromo, as ligas de ferro-silício. Há uma mudança de mix, como nós falamos, da venda do ferro-silício HP. Esse, sim, vai para o mercado externo, mas não há... não há detrimento de um contra o outro. O que há na Ferbasa é a possibilidade de atendimento e de mudança de mix para atendimento quando houver melhora no mercado interno e, por outro lado, para o mercado externo. Então, é a capacidade da Ferbasa em atender aos dois mercados. Pergunta. Chegou mais uma pergunta aqui, Werner, Roger, Werner, obrigado, Trigono Capital. Alguma novidade sobre o carvão colombiano? Sim, as pesquisas, temos avançado nas pesquisas, Werner, já estamos com 3 áreas selecionadas, avançando nas pesquisas, fechando já tudo realizado com a nossa subsidiária na Colômbia. Agora é avanço realmente nas pesquisas para termos os resultados dessas pesquisas e fazemos a avaliação da possibilidade de aquisição da reserva de carvão. Tá? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu queria agradecer, são muitas perguntas que chegaram. Nós vamos fazer, tentar responder a todas as perguntas para as pessoas que se identificaram, vamos encaminhar as respostas. Mas eu queria reforçar que no dia 11 de abril estaremos na nossa PMEC e lá daremos foco ao futuro, daremos foco aos nossos desafios, daremos foco ao mercado, falaremos um pouco das estratégias da companhia. Então, mais uma vez, reforço o convite a todos para que participem da nossa PMEC no dia 11 de abril e vamos tentar responder a todas as perguntas, inclusive que chegaram hoje, as quais eu já agradeço de antemão e peço desculpas por não poder responder a todas em virtude do adiantar do tempo, tá bom? Muito obrigado a todos pelas perguntas enviadas e nos vemos lá na PMEC do dia 11 de abril.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bem, obrigado novamente a todos pela participação. Gostaria de registrar e dizer que o nosso trabalho ele tem sido fortalecido pela confiança do Conselho de Administração da companhia, de meus pares diretores, do nosso presidente Silvano, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Mas, especialmente, quero agradecer a cada um dos nossos colaboradores, ferbaseiras e ferbaseiros, que têm empreendido todos os esforços para o bom resultado da companhia, mantendo a chama da Ferbasa acesa, para que esse fogo e a cultura empresarial da companhia nunca se apague. Aos meus colegas de trabalho, mais uma vez, meu muito obrigado. Obstáculos e dificuldades fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los. Caso ainda persistam dúvidas, colocamos à disposição todos os nossos canais de RI. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.
A conferência da Ferbasa está encerrada.